Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
O contexto atual do país, marcado por crise econômica, polarização política e retrocesso em conquistas sociais, exige um olhar mais atento em relação às ameaças aos direitos humanos. Para falar sobre psicologia e direitos humanos, o entrevistado de hoje é o professor e psicanalista Carlos Mendes Rosa. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, Joel. Uma alegria estar aqui com vocês. Quero dar um abraço aí para todo o pessoal que está nos escutando.
Carlos Mendes Rosa é psicanalista, doutor em psicologia, professor na Universidade Federal de Tocantins, no curso de psicologia e do programa de pós-graduação. Ele ministrou aulas na Universidade de São Paulo com a disciplina Psicanálise e Direitos Humanos em Tempos Sombrios.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Carlos, qual é o papel da psicologia na defesa dos direitos humanos?
A gente tem algumas questões que são muito importantes nesse entrelaçamento, porque a verdade é que são campos que são confluentes, mas vêm de matrizes epistemológicas diferentes, né? A psicologia, a psicanálise, vem dessa matriz mais da saúde, mais clínica, e a matriz dos direitos humanos vem lá do direito, da filosofia. O psicanalista Eric Lohan, ele vai nos dizer que quando a psicologia, a psicanálise começa a adentrar nesse lugar, ela se instaura como uma espécie de pulmão artificial, com a ajuda do qual nós procuramos assegurar o que há de gozo no falar, para que a história continue. Fernando Ottoni também vai nos falar de uma forma interessante que quando a gente entra no universo jurídico, com esse nosso saber da outra cena, do inconsciente, a nossa tentativa é estabelecer a conexão real e, portanto, absolutamente contingente entre os direitos e os humanos, na justa medida da loucura de cada um. Eu acho que as principais contribuições passam, primeiramente, por lembrar que na luta por direitos humanos há toda uma grande história de lutas que precisa ser visibilizada, que não pode ser atomizada, por exemplo, como se faz atualmente em ondas, né? Primeira onda, segunda onda, terceira onda. Eu acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente faz isso, a gente esquece que as lutas por direitos humanos, elas são lutas por todos os direitos. Se a gente for pensar, Joel, nós não saímos da primeira onda ainda, direitos individuais. A polícia brasileira, nos últimos 10 anos, matou mais de 60 mil pessoas, ou seja, não dá só para lutar por direitos da população tal, não dá para lutar por direito ao acesso à cultura, se a gente está ainda lutando pela vida. Então, a primeira onda nunca acabou. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração.
Você citou a PM, que já matou um número expressivo de pessoas no nosso país, as PMs que atuam nos estados brasileiros. Quais as consequências para a saúde mental de uma população que vive essa realidade?
Na prática, o que a gente vê é como se a fonte da maior riqueza da identidade dessas pessoas fosse também a fonte de muitas das suas contradições. Porque hoje, essa perspectiva universal dos direitos humanos, ela me parece muito mais um uniforme. Direitos humanos são para poucos e para aqueles de sempre, os mesmos, branco, hétero, homem, cis, tal. Então, quando a gente pensa na possibilidade de fomentar essas contradições intrínsecas à periferia, elas são reflexos das mais diversas violências históricas, racismo, necropolítica, a exclusão social. Uma comunidade, ela precisa que a sua pluralidade não seja um problema a ser corrigido, mas um projeto político em construção. O Michel Dissertot vai nos dizer que todo uso é uma invenção. Então, nas periferias da cidade colonial, essa invenção ela precisa ser transformada em revolução. É funk como ocupação sonora e política, grafite como escrita marginal, mas redesenhando a paisagem, essa bricolagem, que a gente vai chamar, né, das lutas cotidianas, decoloniais, ela não vai se limitar a um fazer com o que se tem à mão, mas tentar sabotar a lógica colonial com as sobras que se descartaram, sabe? Então, a horta no lote vago, a escola no terreiro, o baile na laje, todas essas ocupações são formas de resistência, mas também cada uma delas é um ato de guerrilha, uma espécie de guerrilha semiótica, né, que reescreve a paisagem, que encanta o mundo.
A cada 36 horas, uma pessoa sofre violência por defender direitos humanos no Brasil. O estudo Na Linha de Frente, Violência contra Defensoras e Defensores de Direitos Humanos do Brasil, entre 2023 e 2024, lançado pelas organizações Justiça Global e Terra de Direitos, revelou que o país somou 1.657 casos de violência. Foram identificados 55 assassinatos, 96 atentados à vida, 175 ameaças e 120 episódios de criminalização, somente nos dois primeiros anos do atual governo. Em muitos ataques coletivos, não foi possível identificar o número exato das pessoas afetadas, o que indica que esse número pode ser muito maior ainda, né?
O Sidney Guerra, que tem um livro muito interessante que chama Direitos Humanos, Curso Elementar, ele vai nos alertar que essa expressão chega aos nossos dias com uma grande força, né, com grande vitalidade, mas, no entanto, o seu uso está sendo muito indiscriminado e excessivo. E isso vai nos levar a uma banalização e uma certa imprecisão acerca do que são exatamente direitos humanos.
Essa banalização está acontecendo aqui no nosso país agora?
Está acontecendo, como ela está criando uma situação absolutamente bizarra, onde a extrema-direita ela vai defender a instauração de uma teocracia, a possibilidade de anistia a golpistas que atentaram contra o Estado democrático e, ao mesmo tempo, direitos humanos. Veja como é curioso isso, né? Então, essa divisão clássica que eu falei entre direitos humanos hegemônicos e contra-hegemônicos, ela é muito complicada, porque a maioria das pessoas conhece os direitos humanos hegemônicos, que são aqueles dos tratados internacionais, a Carta dos Direitos Humanos, Corte Internacional, que são baseados nas legislações. Mas os contra-hegemônicos são esses que nós estamos falando desde o início, são esses produzidos no território, a partir das articulações pedestres, das lutas comunitárias, das táticas e bricolagens. E esse tensionamento acaba sendo entre direitos formais, vou dar um exemplo para você, igualdade de todos perante a lei. Isso é um direito formal, tá garantido na Constituição. Agora, o direito real é o acesso à justiça. Esse não é para todos. Né? Esse nós sabemos que é muito mais fácil para aqueles que têm dinheiro, para aqueles que têm poder, do que para aquela pessoa que está invisibilizada e marginalizada. Então, é essa dicotomia que revela a necessidade de reconstruir os direitos humanos a partir das necessidades apresentadas e sentidas pelos grupos minoritários e invisibilizados. Os tratados internacionais, Joel, eles são muito interessante, se torna a expressão positiva da liberdade como direito único. São frutos aí de muitas negociações, diferentes projetos, mas eles não têm força de lei. O que nós vemos hoje, por exemplo, em Gaza, é a falência total e completa dos direitos humanos hegemônicos, né? Quais tratados internacionais conseguiram salvar essas crianças que estão morrendo de fome? E, por outro lado, nós temos isso que você falou, um verdadeiro ódio aos direitos humanos. Por que as pessoas odeiam tanto direitos humanos? Essa é uma pergunta importantíssima. Porque nossa compreensão ela se dá de uma forma muito interessante. O Vladimir Safatli, professor da USP, que escreveu aquele livro Circuito dos Afetos, ele vai dizer que onde o ódio, né, se materializa como um afeto predominante, como é a sociedade brasileira, vai reinar quem o personifica melhor. Então, aquele que pede bandido bom, bandido morto, letalidade policial, né, que diz que direitos humanos é esterco da bandidagem, ou atrapalha o trabalho da polícia, esse vai ser bem visto. Então, nesses espaços de ódio, você tem muito pouco lugar para diferença, para tolerância. E também, para finalizar essa reflexão, quando você tem uma sociedade altamente baseada no consumo, o que, que nós temos? Nós temos uma sensação que quanto mais diferença, quanto mais exclusividade, melhor fica. Sala VIP, não sei o que, premium, cliente exclusivo, né? Ou seja, são benefícios para poucos. Então, isso fomenta também uma certa rivalidade contra os direitos humanos.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Nós estamos falando sobre a psicologia e os direitos humanos com o professor e psicanalista Carlos Mendes Rosa. Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Mundo atingiu 11,5 milhões de pessoas em prisões, diz relatório da ONU. Eleutério Garruvani, de Nova York, tem as informações.
O levantamento do escritório da ONU sobre drogas e crime, o NODC, destaca que houve um aumento global na população carcerária em 2023 após uma redução temporária durante a pandemia. O Brasil é citado como um dos países que mais impulsionam a alta de presos na América Latina. A superlotação é uma marca da realidade de vários sistemas prisionais no mundo, em especial na África e nas Américas. Há ainda disparidades regionais em relação a taxas de encarceramento e a proporção de presos sem sentença. Outra preocupação são as altas taxas de suicídio de 32,9 presos em cada 100 mil. O número de pessoas que tiram a própria vida está mais de 3 vezes acima do que a média global de 2021, que foi de 9,1 mortes por 100 mil habitantes. Algumas regiões apresentam altas taxas de mortes violentas na prisão, incluindo suicídios, numa indicação de condições prisionais inseguras. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Esse número expressivo de pessoas no mundo presas revela também uma violação dos direitos humanos.
E revela também uma coisa que a Lynn Hunt vai nos alertar, Joel, que eu acho que é fundamental para a nossa discussão, que é o seguinte, quando a gente está falando de uma mudança histórica, toda mudança histórica é fruto da alteração das mentes individuais. Então, para que os direitos humanos eles se tornem auto-evidentes, eles se tornem necessários na nossa sociedade, as pessoas comuns elas precisam ter novas compreensões que vão nascer de novos tipos de afeto. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu agora na nossa sociedade. Até pouco tempo atrás, não se via necessidade de lutar pelo Estado democrático de direito. Hoje a gente sabe que ninguém duvida que essa seja uma luta muito importante e necessária. Eu estou dando esse exemplo para te falar que o Brasil, Joel, é um dos países mais punitivistas do mundo. No Brasil, as pessoas elas não têm conhecimento de que o direito penal é a res última, ou seja, é a última régua, é o último recurso. Para as pessoas no Brasil, direito penal é o primeiro recurso. Então, nós somos entusiastas do encarceramento, não só como ferramenta de sociabilização ou de ressocialização, que a gente sabe que isso é uma absurda falácia, como também como ferramenta de vingança. As pessoas entendem a prisão como uma vingança contra o que lhes foi perpetrado. Eu acho que esse é o ponto fundamental aonde se torna muito difícil promover direitos humanos, principalmente para essas populações, as populações carcerárias, os adolescentes em conflito com a lei. Nós temos um afã punitivista no Brasil. Também vai precisar disputar, né, a racionalidade com essa possibilidade de entender que prisão não resolve a questão. Nós temos esse índice carcerário absurdo e a quantidade de violência no Brasil se torna cada vez maior.
É um pequeno intervalo da nossa conversa com o professor e psicanalista Carlos Mendes Rosa para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Nós tivemos um aumento da violência do Estado. Nunca a PM matou tanto. Que fenômeno é esse, Cristian?
Esse não é um fenômeno tão complexo da gente compreender. Chegou ao poder, pelo voto, um projeto que defendia a liberalização do uso de armas. Hoje você pode ter muito mais acesso a armas e munições do que a gente nunca teve nesse país. Esse projeto está baseado no enfrentamento da diferença social pela violência. Isso acho que não enganou ninguém, isso foi explícito desde o começo, e isso atraiu num estado de desproteção, de desamparo, de medo, com ódio digital atravessando a conversa. A gente se deixa levar por essa ideia de que um estado mais violento ele vai sanear, ele vai pôr os bandidos na cadeia, ele vai pela força instituir a paz. Pela guerra, ele vai instituir a paz. A gente vê que isso não funciona, isso não é recomendado em lugar nenhum, isso só aumenta o poder dos milicianos, isso só aumenta o poder paralelo, isso só distancia as pessoas do Estado, e, na verdade, isso faz parte de uma política de morte, de uma necropolítica, como a gente está vendo aí em ascensão e em curso no país.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, que é professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre psicologia e direitos humanos com o professor e psicanalista Carlos Mendes Rosa. Carlos, você recentemente fez uma pesquisa, né, sobre direitos humanos. O que mais surpreendeu no resultado desta pesquisa?
Bom, primeiro que foi uma pesquisa muito difícil, porque eu ouvi militantes em São Paulo, no Tocantins, das mais variadas áreas, então defensores dos quilombolas, dos indígenas, dos trabalhadores sem terra, das populações LGBTQIA+, dos moradores de rua, das mulheres, defensores antirracistas. Então, todas essas pessoas estavam em uma condição de profundo sofrimento, né? Pensando na categoria de sofrimento, que inclusive é uma categoria muito estudada pelo professor Christian Dunker, que falou agora, um sofrimento tanto individual pelas perdas, pela condição difícil das lutas, mas principalmente um sofrimento coletivo pelas populações. O que a gente assistiu nesse período passa por duas questões que eu acho muito fundamentais. A primeira delas são as políticas de inanição. O que a gente viu foi praticamente zerar todo e qualquer tipo de financiamento para direitos humanos dentro desse período. E é uma coisa que a gente vê acontecendo ainda diuturnamente, por exemplo, em estados brasileiros em que está sendo completamente retirada a possibilidade de fomento à cultura. Nós vimos agora, recentemente, em São Paulo, né, a Flipei, a feira literária das editoras independentes, ser censurada. Essa é uma política de inanição. Agora, o outro aspecto que eu vejo com muita preocupação, porque esse persiste no Brasil, são os discursos de ódio. Ou as políticas de ódio, elas estão sendo cada vez mais amplificada pelas redes sociais, e isso vai diretamente para essas populações que já são invisibilizadas, que já são vulnerabilizadas e que têm nessa condição uma dificuldade muito grande de se colocar na cena social.
Um breve intervalo na nossa conversa com o psicanalista Carlos Mendes Rosa para ouvir o professor Paulo Artacho. O país foi e é um dos países mais afetados pela seca.
É muito importante que a população e o governo, municipais, estaduais e federal, identifique claramente quais são os riscos às mudanças climáticas que temos e implementem ações para minimizar esses riscos. Um deles é da questão das grandes secas. 2023 e 2024 foram anos de secas absolutamente históricas no Brasil. Elas estão se tornando mais frequentes. As três maiores secas que a Amazônia sofreu foi 2005, 2010 e 2023, 2024. Todas muito recentes. Portanto, nós temos que tomar medidas de, no caso da agricultura, que é um setor econômico que sofre muito com as secas, nós temos que melhorar a nossa resiliência no setor agropecuário. Outro setor econômico importante é a geração de hidroeletricidade, que gera 60% da energia elétrica no país. E essa fonte de energia crucial para manter a nossa economia depende da chuva, ou seja, depende do clima. Então, nós temos que investir em energia solar e eólica e guardar a nossa água nas nossas reservas hidrelétricas para regular o mercado de energia, porque energia solar e eólica tem uma intermitência que é característica dessas fontes. Mas, efetivamente, nós precisamos de um planejamento energético adequado para o nosso país, que possa tornar o país mais resiliente às secas que vão ocorrer mais frequentemente em nosso país.
Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre psicologia e direitos humanos com o professor e psicanalista Carlos Mendes Rosa. Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje nós estamos falando sobre psicologia e direitos humanos com o psicanalista Carlos Mendes Rosa. Carlos, estamos caminhando para o final do programa. Rapidamente, um destaque final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado nessa entrevista?
Eu acho que o mais importante é que a gente volte um pouco, dê um passo atrás, diminua o ritmo e a gente comece a pensar coletivamente, entendendo que ninguém vai fazer nada sozinho e que cada vez que a gente invisibiliza uma população, cada vez que a gente começa a olhar com esse olhar da solidariedade negativa, muito provavelmente nós estamos quebrando pilares e pontes que nos sustentam, né, nessa dimensão de um ecossistema mesmo, né, como fala o poeta francês, né, primeiro vieram, levaram os pretos, eu não reclamei porque não era preto, depois levaram os indígenas, eu não reclamei porque era indígena, depois levaram as mulheres, eu não reclamei porque eu não era mulher, aí depois vieram e me levaram, aí eu já não tinha mais ninguém para quem reclamar. É, obviamente eu estou aqui parodiando, mas é no sentido de tentar capturar essa ideia forte do poeta.
Agradeço a participação do professor e psicanalista Carlos Mendes Rosa. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.